bem? Aqui é a Gatotone, senhora Jovem Nerd. E nós vamos indo, né, meu amor? Como um bom vinho, vamos envelhecendo bem gostoso.
Pois, aqui é a Andréia Paz, portuguesa. E hoje eu vou descobrir se eu tenho um pingo de maturidade ou não. Ou não, vou descobrir porra nenhuma, né? Vou continuar sem saber.
Aqui é a Mary Jo. Vamos amadurecer, mas sem perder a inocência, né?
Ai, que delícia.
Sem perder o besterol.
A inocência a gente já perdeu muito tempo, amiga.
Tá, falei errado. Sem perder o besterol. Sem perder a adolescente que existe dentro da gente.
É verdade.
Amiga, eu tenho até criança dentro de mim ainda.
Criança,
tenho...
adolescente. A velhinha não chegou ainda. Aqui.
Uma caneca de mamica!
Chora, malandro.
O que temos aqui hoje, meu amor?
Eu!
De novo você, que gostoso!
Ah, eu venho aqui, bem gostoso. Garoto de recados.
É o menino recado, é o mensageiro.
E não, eu só vim aqui rapidinho, gente, só lembrar todo mundo que a gente tá rodando uma pesquisa Jovem Nerd.
Olha aí, uma pesquisa.
Uma pesquisa, é tipo um censo. Nosso público, a galera que é mais fã, a gente fez umas perguntas, que a gente já fez isso várias vezes durante os anos, é cada tantos anos a gente faz, pra gente poder ver melhor a nossa audiência, entender mais os gostos, os hábitos de consumo dentro do Jovem Nerd, quem escuta mais mamicas, quem escuta mais Mal Acompanhado, Nerdcast, quem vê os vídeos no YouTube, essas coisas. E aí, outros podcasts que as pessoas escutam, é meio que entender os seus hábitos de consumo de conteúdo, as paradas, assim, um pouco mais, sobre fazer um demográfico do nosso público, um retrato mais detalhado do que a galera gosta mais, gosta menos, essas coisas, pra gente entender. Isso tudo sempre ajuda o Jovem Nerd a gente entender quais são os interesses do nosso público hoje e o que tá rolando. Qual é a de vocês?
Para entregar chegarmos para você um serviço melhor, meu amor, é isso? Gente, eu tô imaginando.
Melhor servir.
Tô imaginando a gente com aquela roupinha, um bonezinho, Jovem Nerd, um uniforme, prancheta, caneta,
prancheta,
batendo na porta.
Uh-huh.
A senhora estaria interessada em responder este censo, meu
você
amor?
Você adora isso. Outro dia a gente tava no Museu da Ciência lá e a gente tava indo embora, aí o cara veio que levou fazer a pesquisa aí. A gente tava indo embora, aí a Agatha parou, tá bom, responde a pesquisa.
Gente, é verdade! Ai, gente, eu fico com pena de dizer não. O cara tava ali com a
então, você fica com pena de dizer não. Tem link aí no post.
Olha aí, não ignore a minha pesquisa. Tá? Sigam o meu exemplo que eu atendi o menino do museu. Clica aí no link e vai responder.
Ai, não, mas olha, não tem prêmio, não tem nada. É só pra quem é fã e quiser contribuir, a gente agradece de coração. É muito valioso a gente saber, né, essas coisinhas e, enfim, junta tudo num grande estudo. Muito obrigada a todos.
É isso aí,
que
meu
puder.
Amor. Obrigada, beleza? Meu amor. Olha, eu também não recebi prêmio pra responder o do museu.
Não,
mas eu ajudei o museu, fiquei feliz. Outro dia até tava falando isso com o Alexandre, né? Porque ele também ficava com isso antigamente. Essa coisa assim, pô, né? Das pessoas, ah, o jovem nerd, né? De ainda gostar de videogame, essas coisas. Mas aí ele se inspirou numa das pessoas que ele mais gosta, que é o Jack Black. Eu não sei se a Mary Jo conhece o Jack Black. É um ator famoso.
Ele é Jake.
Ele é Jake, Mary Jo. Ele é uma delícia.
Amiga, você sabe quem é aquele que fez a School of Rock?
Ah, ele é maravilhoso.
Ah.
Ele faz um filme que eu amo. O Amor é Cego.
O Amor é Cego, isso aí.
E tem um outro filme que ele fez
o
que
Amor
eu
é Cego
amo.
É maravilhoso.
O Amor Não Tira Férias. Eu amo O Amor Não Tira Férias.
O Amor Não Tira Férias. Isso eu não vi.
Vocês têm que ver hoje. O Amor Não Tira Férias é muito fofo. Cameron também. Diaz, Jack Black.
Kate Winslet.
É, isso. E o outro, Jude Law.
Ah, o Jude Law.
Gente, eu nunca vi esse filme.
A Cameron Diaz trabalha com cinema, mora acho que em Los Angeles. Ela tem uma casa gigantesca. E a do Titanic mora na Inglaterra, numa casinha fofa no meio da neve. E aí as duas têm a mesma ideia de trocar de casa com alguém do outro lado do mundo. Porque elas passam por problemas que querem sair dali daquele momento. E uma vai pra casa da outra.
Ai, que legal.
E aí acontecem coisas muito fofas. É muito legal.
Ah, eu adoro comédia romântica, gente. Adoro. Assisti bem Água com Açúcar, bem gostoso.
Vejam hoje, porque vale a pena.
Adoro. Às vezes eu choro. Adoro desses filmes.
É, ele se inspira nesse cara. Esse cara é maravilhoso.
Ele se inspira nesse cara porque o Jack Black é um cara super alto astral, bem sucedido, entendeu? Ele conseguiu conquistar, né, as coisas que ele queria e tal. E ele é um crianção, sabe? Então, gente, não tem que ficar com essa paranoia.
Eu vou ser muito sincera pra vocês. Eu demorei a me tocar que eu tava envelhecendo.
É, eu também.
Eu vou te dizer o momento que eu me toquei que eu tava envelhecendo. Quando eu comecei a fazer podcast e a Andréia falou, amiga, mas ela é muito novinha pra gente. Fulana tem não sei quantos anos. E eu eu me achava, tipo, na mesma idade.
Eu também tenho isso, gente. Às vezes eu acho, eu falei, caraca, não é da mesma idade, não é da mesma geração.
E a Andréia me deu um alerta. Falou, não, amor, amiga, a gente é mais velha do que ela. E aí eu comecei a me tocar que eu não era mais novinha.
Não é? A gente esquece.
Amiga, nossos filhos vão fazer 30 anos. Como é que pode ser nova? Como é que a gente pode ser nova, amiga? Você quer me explicar isso?
Mas calma, vocês foram mães jovens, calma.
É, a gente teve filho muito novinho, amiga. E eu acho que a velhice tá muito ligada à cabeça, porque tem muita gente nova que é velha.
Muita, muita gente nova que é velha, gente.
Muita, total. E assim,
o espírito da gente fala muito quem a gente é. O cérebro não envelhece. Obviamente que hoje, eu sou mais tranquila. Não sei se vocês são.
Antigamente eu achava tudo mico. Hoje em dia, tipo, foda-se.
É libertador, não é? Essa parte?
Tem algumas discussões que eu não quero nem entrar. Antigamente, por exemplo, se eu não ganhasse alguma discussão, aquilo era uma questão de honra pra mim, entendeu? Então eu ia até o fim numa briga. Hoje em dia, muitas vezes, eu fico calada. Porque não tô afim daquilo. E isso eu acho que é uma coisa bem da maturidade, sabe? É, e, tipo, hoje em dia, eu levo o desaforo pra casa numa boa, porque eu tô cagando e andando.
Você não tá nem levando o desaforo pra casa, tá deixando lá?
É. Tá? Isso, você tá deixando.
É. Tá largando o desaforo lá.
Deixa, deixa.
Sabe esse desaforo aqui, ó? Lixo. Tá nem levando pra casa.
Assim, a gente fica um pouco mais empática, eu acho, também. Porque, por exemplo, você vai mudando o jeito de pensar. Até com os pais, por exemplo, né? Antes, eu tinha aquela coisa mais de querer mostrar, tipo, deixa que eu sei o que eu tô fazendo. Sabe aquela coisa de... É meio que instintivo que você faz isso com os pais, sabe? Tipo, sei lá, o pai sugere uma coisa, você... Não, não, deixa que eu faço aqui do meu jeito. Você quer me mostrar meio que uma dominância, né? No seu território, não sei o quê. Você fica meio dominante. Aí depois eu passei a perceber, eu falei... Poxa, pra que que eu tô fazendo isso, né? Deixa a pessoa se sentir bem, se sentir útil, sabe? Porque a pessoa mais velha, ela se sente útil, né? Quando ela dá uma sugestão. Então, às vezes, com coisas bobas. Vou dar um exemplo, assim. Tipo, a gente tava cozinhando uma vez. Aí eu ia fazer a vagem... Que a receita pedia a vagem no forno, fazer no forno. Falei, ah, beleza. Aí a minha mãe, não, não faz no forno, vai ficar ressecado, vai ficar ruim, vamos fazer na panela refogada e tal. Antes, sabe, antigamente eu já ia dizer, não, 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 deixa que der. Aí depois eu falei, não, boa ideia, vamos fazer assim.
Eu acho que o seu perfil é pra qualquer pessoa, vamos fazer do seu jeito. Eu não acho, acho que o meu perfil e da Andréia é muito mais esse que você tá falando aí, que a gente fala, não, não, eu vou fazer do meu jeito. Você não tem cara desse perfil, Agatha.
Pois é, mas eu tinha um pouco. Aí eu falei, não, não, vamos fazer. E aí ficou ótimo. Eu falei, olha aí, mãe, que boa ideia, ficou uma delícia, sabe? Aí o outro sugere uma coisa, você fala, poxa, que boa ideia. Porque aí a pessoa se sente útil e você para também com essa coisa de dominância, né? De você querer tudo do seu jeito.
As amigas, às vezes, a pessoa tá falando uma coisa sem pé nem cabeça pra mim e eu tô fingindo que tô achando ótimo, entendeu? Eu falo, ah, que ótimo,
também,
isso
amiga.
Mesmo. Depois a pessoa fica até ofendida e você vai, pra quê? Que você vai dizer, não, mas não é assim, assado, entendeu?
Tem gente, muitas pessoas que não estão preparadas pra escutar, eu não concordo. Isso também é uma coisa de maturidade, você às vezes falar o que você quer, o que você tá sentindo.
Com certeza.
Você não passar por cima do teu sentimento, de coisas que vão, por exemplo, eu fui ver o ensaio geral da Carol, a mulher sentou na minha frente, ela chegou e sentou na minha frente, ela falou, tô na sua frente? Eu falei, tá. E ela não gostou. Eu falei pra ela, tá, tá. De repente eu falaria, não, não tem problema. Sabe aquele, não tem problema não, a mulher chegou, sentou, tô na tua frente, eu falei, tá. E ela ficou, puta, mas aqui eu tô? Eu falei, tá.
Ah, meu Deus, tá vendo? Mas é isso.
E assim, ela viu aquilo até como uma grosseria e não é, eu só falei, eu nem falei, mandei ela sair, eu só falei, você tá, você veio, sentou e tá na minha frente.
Mas isso é ótimo que você fez, porque você, a pessoa perguntou, você tá sendo sincera. É,
gente, sei. Já aconteceu da pessoa virar pra mim e falar assim, olha que lua linda, nunca tinha visto a lua vermelha. Aí eu olhei e falei assim, é, nem eu, porque essa aí não é a lua, esse é o pôr do sol.
Nossa, que loucura! Que delícia!
Aí a pessoa, como assim? Eu nunca vi o sol sumir no horizonte.
Meu Deus.
Eu virei e falei assim, nunca vi o sol subir no horizonte, mas é que ele faz isso todo dia. E a pessoa tá falando, não, mas é a lua. Antes eu ficava dizendo, não, mas esse é o pôr do sol. O sol vai embora no horizonte, é isso mesmo. Hoje em dia a pessoa fala, é a lua. Eu falei, que máximo, né? Também nunca tinha visto essa lua sangrenta, adorei. Hoje em dia eu faço assim, por que que eu vou falar que é o pôr do sol se a pessoa tá dizendo que é a porra da lua? E eu não quero discutir com a pessoa, não quero que a pessoa fique triste achando que, sabe, que eu tô diminuindo ela. Então eu fico com beleza.
É você escolher suas batalhas. Acho que a gente escolhe as batalhas melhor agora. Mas é como a Mary Jo falou, não é que a gente vai se desconsiderar.
Não é isso, gente. É uma coisa que, assim, não tá me afetando em nada se a pessoa acha que é o pôr do sol ou se é a lua sangrenta, sei lá. Isso não me afeta em nada. Isso é só uma questão que, né, uma constatação. Não é a lua, é o sol. Tá me fazendo mal? Tá me agredindo? Tá me ferindo? Não, não tá. então por que eu vou ficar discutindo?
Deixa... Tem muita gente que quer ganhar, né? Tudo.
Você pode até falar, não, mas é que é o pôr do sol. A pessoa fala, não, não existe esse pôr do sol. Então essa lua tá irada mesmo. Pronto, acabou.
Eu acho
acabou
que é uma questão, de vez em quando, até de gentileza, amiga. Pergunta que a pessoa tá tão contente com aquilo. Deixa a pessoa continuar sonhando. Né?
Sei lá, que vê naquele mundo de plástico. É ótimo.
É uma questão de gentileza sua.
Mas tá certo, é isso.
Tem uns negócios que dizem assim, quando você fica calada é porque você tá concordando nem sempre.
Mas o Azaghal já estranhou eu ter essa atitude de eu não corrigir, sabe? É, ele olhou e falou assim, ué, mas eu sempre corrigia. E ele ficava, tipo, fingindo demência, que ele não quer se aborrecer com nada, né? Então ele não corrigia porque ele já sabia o que ia fazer. Agora ele vê que eu não corrijo também. E aí ele vira e falou assim, ué, mas não é isso. Eu falei, ah, eu não sabia. Eu finjo demência bonito, gente.
É, ele já deve estar sacando.
Ele já sacou, porque a gente, eu não vou ficar me estressando. Se for uma coisa que tá me agredindo meus filhos, aí não.
Isso, exatamente.
Aí é diferente.
Vamos brigar até aí, pode chamar
tá me aqui. Ferindo, aí eu vou defender. Mas é uma coisa que não vai me fazer diferença, gente.
Pra quê, né?
Que eu vou perder saliva, gastar saliva?
Mas é, a gente vai ganhando isso com a idade, eu acho, né? Assim, essa... Pelo menos isso, né, gente?
É uma sabedoria.
Uma espécie de sabedoria, né?
Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu.
Mas é engraçado, né? Porque às vezes a gente esquece mesmo. Ontem mesmo, a gente tava na cozinha, aí o Alexandre chegou pra mim assim, ele... Caramba, você tem noção que agora nós somos os adultos agora? Não é doido, assim, tipo...
Isso é muito louco, né?
Porque a gente viu a Gisele, sabe, com a amiga, a gente, sabe, botando a comida. Eu falei, cara, você tem noção que agora nós somos os adultos, é muito louco. Às vezes a gente esquece.
É que, amiga, não. A gente viveu isso há muitos anos atrás já, quando a gente se tocou com era adulto, que a gente tava com crianças.
Exato, é muito louco.
Eu já não tenho esse rolê, porque meus filhos já estão grandes, né? Então eu fico assim, você tem noção que seus filhos já são os adultos?
É, pois é.
Pra mim é mais sinistro, gente. Tem noção que eu já podia ser avó, meu filho vai fazer 30. É. Mas eu não vou cobrar isso de ninguém.
Ih, começou.
Tô de boas. Não, eu nunca falei pros meus filhos. Ah, eu quero ser avó, hein? Eu nunca falei isso. Porque essa é uma parada que quem tem querer são eles e não eu.
É verdade.
Então eu nunca perguntei. Vocês não vão me dar um neto? Nunca perguntei. Gostaria? Aí o problema é meu.
Eu pergunto. Carol já disse que não quer ter filhos, mas...
Que bonitinha.
O mapa astral de...
Eu falava isso,
amiga. Dentro de 10 anos. Com 59 Oi? Anos, eu estarei no momento avó.
Olha aí o Xandinho.
Olha aí o Xandinho.
Xandinho tá demais.
Xandinho tá demais?
Tá gato, tá sarado, tá sinistro.
Olha!
Tá um exemplo, tá? Que a gente tem que seguir, né, amiga?
É, muito.
Ele tá nos dando lição de vida, Xandinho.
Então, gente, eu sabia que isso é lição de vida? Porque quando eu vi meu tio Cláudio, eu falei, caraca, eu quero envelhecer assim. E aí minha ficha caiu, e aí eu comecei a, sabe, a fazer atividade física. Aí depois parei, mas aí voltei de novo, ó.
Não, e presta atenção, esse tio, com a nossa idade, ele tava com câncer. Ele venceu o câncer, tá aí até hoje se cuidando. Tá cuidando da saúde.
É. Musculoso, carregando o cimento pra fazer a laje dele lá que ele fez. Carregou não sei quantos sacos de cimento.
Tá virando laje aos 80 anos.
Carregou, não sei. É, a mulher dele falou, lembra?
Ele sempre gostou de malhar.
Se movimentar é importantíssimo.
É muito, amiga. Não, gente, eu não tenho mais como adiar isso. Eu tenho que entrar
não, amiga, você tem
pra musculação, porque eu fico gadeando, mas meu médico falou: chega, Andréia. Chega, você tem que fazer musculação. Porque, gente, dizem que principalmente malhar perna.
Pra demência.
Evita, amiga, evita muito. Você avalia a idade corporal de uma pessoa pelas forças nas pernas. Sim. Se você, pra levantar do chão, precisa se apoiar muito nova, é que você tá, fisicamente, você tá mais velho do que deveria. Então, tá relacionado a força da perna à saúde. Tem a ver com oxigenação no cérebro, a batata da perna, considerada corações periféricos, que ajuda a bombear o sangue pra cabeça, entendeu? Entendi. Então, tem correlação de você malhar a perna e ter mais saúde, né? Principalmente mental.
Eu agora tô fazendo e não vou parar mais. Agora, a vantagem de onde eu tô é que você tem que marcar, porque são máquinas, cada pessoa tem uma máquina. É tipo um pilates mais forte, sabe? É um método assim. E aí, se você não for no dia, você paga multa, porque você reservou uma máquina que você não vai usar. É, então você se obriga aí. Porque fala, pô, não vou pagar multa, né? Agora eu vou.
Como que você não vai pagar multa? A gente às vezes paga a academia o ano inteiro, não vai um dia. Você acha que eu vou preocupar com a multa de um dia?
Ah, sei lá, é psicológico. Você vê aquele negócio, ah, não vou pagar a multa, eu vou.
Eu preciso de um personal. Eu fui pintar meu cabelo, cheguei pra minha cabeleireira, ela era professora de ginástica, essa minha cabeleireira. Aí ela, eu virei e falei assim, você não conhece nenhum personal trainer, não? Eu preciso de um personal, gente. Eu preciso ter uma pessoa me esperando. Aí é sacanagem. Porque aí a pessoa saiu da casa dela, dirigiu até a puta que pariu, oh, aí chegou lá, tá me esperando e eu não aparecer, é muita sacanagem. Sim. Agora eu não aparecer e o aparelho ficar lá, foda esse aparelho. Pago um ano de academia e não apareço lá, que diferença vai pagar uma multa? Aí, mas a pessoa, tem alguém me esperando, isso é uma falta de respeito, né? Faltar com respeito com essa pessoa, pois eu, porra, saí da minha casa, vim até aqui te esperar, você não veio? Então isso eu não faço. Ela já me indicou dois, inclusive.
Vale muito a pena fazer, sabe?
Vale, gente, a minha ficha caiu.
É um investimento barato, essa que é a verdade. Em vez de você comprar uma roupa, faz pela tua saúde. Em vez de você comer um japa, faz pela tua saúde, é melhor. Economize e faz pela tua saúde.
Exato, é verdade.
Não, gente, eu tô nessa vibe. Eu viajei, né, aí fiquei só comendo tranqueira, aí eu voltei, agora tô comendo direito, exercitando, porque a ficha vai caindo, assim. Falei, cara, eu não quero ficar empenada, sabe? Já tô empenada. A coluna já é uma bosta. O meu joelho agora, que não era ruim, agora tá ruim, entendeu?
A musculação, se você for fortalecer seu joelho, você tem um joelho melhor.
Gente, meu joelho, agora eu tô andando, começa a estalar.
A maturidade traz uma crocância.
Traz uma crocância. E aí eu já ia querer parar, né, com o joelho ruim, mas aí eu, quando a gente gravou, lembra com aquele professor de educação física, André, que ele falou, às vezes você para e é pior. Assim, e eu tô sentindo melhora. Eu tô exercitando e tá melhorando.
Mas o meu personal, por exemplo, eu quando tô começando a ficar com alguma dor no joelho, ele fala, vamos fazer fisioterapia, fortalecimento. Aí ele me leva pros exercícios que fortalecem o meu joelho.
Isso, exatamente. É isso que eu tô fazendo, porque...
Ele fortalece a minha lombar, ele fortalece o meu joelho. Aí o que que acontece? Tem um exercício de lombar, que é muito importante que ele tá fazendo pra mim, cada vez eu consigo fazer mais tempo. Por exemplo, a Rose, que trabalha comigo com as joias, ela pegou, fez esse exercício sem o personal, e aí ela falou, eu acho que tava a cadeira muito embaixo, sabe? Travou a coluna.
Olha.
Eu pago, é um dinheiro caro, sabe? Eu poderia fazer milhões de coisas, eu poderia pagar com dermatologista, eu podia gastar outras coisas na minha vida com esse dinheiro. Mas me força a ir lá, malhar, me cuidar, é um dinheiro
e
pra mim.
E o principal, né, amiga? Não se lesionar. Eu não sei porra nenhuma de exercício, eu não sou zero entendida. Eu posso começar a me lesionar. É. O personal, ele não vai deixar me lesionar. Ele vai corrigir minha coluna, minha postura, o jeito que eu tô puxando o negócio, porque às vezes a gente puxa de um jeito que tá lesionando o ombro, que tá lesionando o joelho, entendeu? O personal, ele não deixa a gente se machucar. É que tem gente que fala, ah, eu fui pra academia, agora eu tenho dor de coluna, agora eu tenho isso, agora eu tenho aquilo. Porque foi sozinho, não tem noção, tá fazendo com a postura errada. Cara, quando eu fazia ginástica com o personal no Brasil, eu ficava fazendo exercício, ele o tempo todo corrigia minha postura. O tempo todo encaixava o quadril, esticava a coluna, sabe? Fora pra não me lesionar.
Carga de um jeito consciente, né, amiga? E assim, cada vez você, se a perna é importante, cada vez você vai pegando, isso aqui virou um programa de cuidado com a musculação.
Ótimo, mas é, vamos falar o que for.
Maturidade para aceitar que temos que malhar.
Pra você pegar cada vez mais peso pra sua perna ficar mais forte. Se levantar, descer, abaixar, levantar os braços é tão importante pra velhice, mas tão importante. É um cuidado que a gente faz pra velhice, né?
Amiga, eu já falei isso aqui, vou repetir. Você foi testemunha também. A última vez que você viu minha avó, ela já tava até de cadeira de roda, lembra?
Lembro.
Andando com ela de cadeira de roda no shopping. Minha avó entrou pra academia com 96 anos, amiga.
Olha aí, nunca é tarde.
Eu tô lá fazendo meu jazz, Agatha, dançando jazz.
Ai, que delícia, Mary Jo, você tá fazendo jazz.
Não, a Mary Jo, vocês não estão entendendo.
Ah, eu queria ver você dançar, Mary Jo, você deve dançar bem.
O quê? Não, olha só, ela sempre dançou bem. Tô falando sempre dançou bem, assim, em festa, né, livremente. Mas, quando ela vai fazer uma aula de dança, caraca, maluco, é nível profissional.
Não, eu não sou profissional igual as meninas. Eu sou cara de pau, Agatha, porque eu tô com galera que é do avançado, a gente que é, tipo, faz competição. E tô eu lá, tá? A perna não vem na orelha, a perna vem no meio, entendeu? Eu não consigo, eu não tenho alongamento.
Isso é outra coisa que a gente para de se importar. É com o que os outros estão pensando. Isso é legal. Por exemplo, quando eu vou lá pra aula, eu tô cagando se eu tô fazendo, sabe? Eu diminuo o peso pra mim, eu faço tudo no meu ritmo. Eu não quero impressionar ninguém, entendeu? Quando a gente é jovem, a gente fica meio que numa...
Até porque
é
isso, quando a gente é jovem, a gente quer que as pessoas achem a gente bonita. A gente tem essa coisa de estar na postura, de estar metidinha, de estar...
Isso, a gente fica numa competiçãozinha. Eu caguei.
Eu também.
Eu tô lá pra me exercitar, entendeu? Mas quando é jovem, a gente quer agradar o professor, a gente quer fazer uma competiçãozinha, né? Pra ficar bonitinha, pra ver se tá fazendo igual o outro, pra agradar. Agora, é tão libertador, porque eu caguei pra isso. Então, vou lá, me exercito no meu limite.
É, exato.
Entendeu? Acabou.
Cara, tinha muito isso, né? Quando a gente era nova, a gente ficava, ai meu Deus, que vergonha, tô pegando só isso de peso.
Isso.
Até esse negócio de falar perfeito uma língua sem sotaque. Antes, eu tinha vergonha de falar com sotaque. Hoje em dia...
Acho que eu sempre fui desavergonhada, amiga. Essas coisas assim, por exemplo, que todo mundo já conhece aqui no Caneca de Mimicas, ninguém gostava de Big Brother. Eu nunca tive vergonha de falar, eu gosto, eu adoro o programa trash.
A Mary Jo sempre foi autêntica.
Se você não gosta, é um problema teu. Eu gosto. Eu sou assim. Você gosta de mim? Ok. Se eu não gosto, tchau.
Exato.
Que delícia, tá vendo? Você não queria fazer um tipo.
Eu podia fazer um tipo de inteligente, né? Eu falava... Gente, eu falava até em joalheria, tá? Tipo assim, você tem que bater um papo com a pessoa, mas cool. Eu prefiro muito mais pegar pela parte humana das pessoas, entendeu?
É verdade.
Do que por outro lado. E a gente tem claro. Que ser assim. Se a pessoa não gostar de você, tudo bem. Então, não fala com você, fala com outro tipo de pessoa.
Que mas eu não quero que todo mundo goste
exatamente,
de mim, não.
Exatamente.
Então, faz uma questão disso.
Isso é uma coisa de maturidade também, amiga. A gente quer pessoas que tenham a ver com a gente, estejam na mesma
exatamente.
Vibe.
Exatamente.
Paciência pra gente muito mimizenta, que, tipo, é muito chatinha, que tudo incomoda. Sabe, a gente quer gente leve. Eu quero gente leve pra mim.
Eu, hoje em dia, me incomoda isso também, pessoa que é arrogante.
Quando a gente era mais nova, quanto mais amigos você tivesse, mais cool você era, entendeu? Quanto mais festas você fosse convidado, quanto mais... Ah, eu tenho, sei lá... 500 amigos. Hoje em dia, isso se mede nas redes sociais. Vai ser pior ainda, né? Quantas pessoas te seguem, né? Quantos amigos você tem, sei lá. Mas eu não dou a mínima pra isso, gente. Ninguém tem 500 amigos. Começa por aí. Amigo mesmo, você conta nos dedos da mão, gente. Amigo de verdade. O resto é conhecido. Ah, eu conheço fulano, conheço meu tempo. Conhecer, você pode conhecer 3 mil pessoas. Amigo mesmo, você conta nos dedos, gente. A verdade é essa.
Verdade.
É, mas sabia que eu tinha essa paranoia quando mais nova? Teve uma época que eu tive essa paranoia de, tipo assim, eu conheci uma pessoa nova. E aí eu ficava assim, ai meu Deus, eu ficava insegura, sabe? De não ter assunto, de achar que a pessoa não vai me achar inteligente, sabe? Aquela coisa. Ai, a pessoa vai me achar burra, essa pessoa é mais inteligente que eu. Hoje em dia, eu, assim, acabou essa paranoia porque...
Hoje em dia eu assumo, gente, sou burra mesmo.
Sou burra mesmo, vai sair, que delícia. Olha que gostoso. Me processa. Mas é bem isso que a Mary Jo falou.
Não sou oculta, foda-se.
É, exato.
Não sou,
eu não sei sobre um assunto que você tá falando, e se eu me interesso, eu não tenho problema nenhum de dizer, eu não sei, e me explica.
Nem eu. Exato, não
tem. Exato, não tem mais vergonha de não saber. E aquela coisa de você, como a Mary Jo falou, você querer puxar a pessoa pelas coisas, sabe, mais humanas. Você não precisa ter um assunto, sabe, inteligente pra falar.
Hoje mesmo eu e o André, a gente tava falando de pessoas negativas. A gente sempre é mais positiva, né, amiga? E é tão bom ter pessoas positivas, pessoas que querem, sabe, a vibe mesmo da pessoa. Tem uma pessoa do teu lado pesada, que só...
É verdade. Tem gente que puxa pra baixo.
Não, aquela pessoa que não ri, que não faz graça com nada, que não faz piada com nada. É pesado, né, viver a vida assim. A gente já passou perrengue, a gente já passou perrengue. E a gente tava sempre rindo, sempre achando tudo ótimo, sempre brincando.
Hoje em dia, eu admiro tanto, sabe quem? O Zeca Pagodinho. Olha que delícia o Zeca Pagodinho.
Gente, o Zeca Pagodinho outro dia falou uma coisa tão legal. Pro Bial, eu acho. Acho que o Bial falou assim, Zeca, você não começou a fazer exercício, Zeca?
Ele falou assim, se caminhar fosse bom, carteiro não morria.
Isso aí, se caminhar fosse bom, carteiro não morria. Gente, é muito bom, sabe? Ele contando as histórias, é muito bom. Lembra ele falando que funeral na família dele sempre foi motivo, sabe, de galera se reunir, salgadinho, cerveja. Claro, né? Ele deve estar se referindo a funerais de pessoas que já viveram muito e tal, né? Não é uma coisa, né, de alguém jovem e tal.
É, de uma vida interrompida, exato.
É, uma vida interrompida. Mas aí ele fala, era salgadinho, era cerveja. Aí ele falou, a gente sempre saía do funeral, ia subir na ladeira lá pra casa da tia dele e já anotava o número do lote pra jogar no bicho. Ele sempre levou a vida na leveza, sabe? E é isso que pra mim é sensacional nele, sabe?
Maravilhoso, eu amo essa
capacidade. É a simplicidade também.
Simplicidade, ele é um cara que se conecta com as pessoas.
Gente, o David sabe. O David sabe. Eu falei assim, David, o dia que o Zeca Pagodinho vier aqui em Orlando, a gente não pode perder. E eu não perdi, amiga.
Hoje em dia, não tem mais paciência pra gente arrogante. Sabe pessoa que é arrogante?
Arrogância é nojenta, amiga.
Eu conheço pessoas que são geniais e que não se gabam. E é incrível. São pessoas, tipo assim, os best of the best.
Com a idade, a gente vai realmente perdendo a paciência pra certas coisas.
Outro dia, saiu uma fofoca que o Cauã Raymond tem uma lista de como tem que ser a mulher que vai ficar do lado dele.
Cara, você viu isso? Ele falou a lista, lembra? Que insuportável.
Cadê a conexão? Cadê o olhar pra uma pessoa e se apaixonar?
É, sabe o que ele falou? Que a mulher não pode ser escandalosa, não pode ser espalhafato, sabe? Rir alto, falar alto.
Ih, gente, sai daqui. Some daqui.
Some daqui.
Caô, some daqui.
Sabe, ele gosta da mulher mais discreta, mais quieta.
Recatada do lar, só faltou falar isso.
A Luana Piovani meteu o pau nele, né, na rede social.
A PEC das Braias só caiu porque ela fez aquele escândalo todo. Ela botou o Neymar em evidência e aí acabou caindo, porque a PEC ia ser aprovada.
É, e ela não tem medo de falar as coisas e se queimar. Ela não tem medo. Ela vai e fala mesmo que ela acha e acabou. Tá nem aí.
Tem uma outra coisa que eu gosto dela. Ela gosta da beleza natural, sabe, amiga? Ela faz as coisas dela, só faz os procedimentos, mas ela não abusa.
Sabe uma que tá maravilhosa também, tá ótima? A Carolina Ferraz. Aquela que é da... Sou rica!
A Ferraz.
Ela falou, ela... Ai, gente, eu nunca fiz nada, nenhum procedimento. Ela, eu tenho vontade de fazer, mas não tenho...
Não sou contra o procedimento, deixa
claro. Nem eu.
Eu sou contra o excesso e as caras iguais. Hoje eu vi uma mulher na farmácia, dava pra ver que ela era uma mulher madura, com uma boca assim, enorme.
Eu quando vejo as pessoas, eu tenho vontade de oferecer um Allegra, porque eu acho que a pessoa tá tendo uma reação alérgica. Menina, tua benção! Comeu camarão na rodoviária? Toma aqui um Allegra.
Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu.
Eu fiquei mais medrosa com a idade, sabe?
Ah, isso é uma merda.
Isso é uma merda, eu fiquei mais medrosa.
Eu não tenho saúde mais pra ir numa montanha-russa, sabe? Sem me desesperar.
É, pois é.
Eu antes adorava ir à montanha-russa. Hoje em dia, eu não vou em qualquer uma, não.
A gente vai ficando mais com medo, eu acho. Também de outras coisas, assim, ainda mais com filho. A gente vai ficando paranoico, né? Com medo de tudo. Eu sou bem paranoica.
Você é paranoica demais mesmo. Não queria te enganar, não, mas...
Olha aí, ela vai... Treme dentro.
Acho que às vezes você tem que let it go.
Eu sou muito paranoica. E eu acho que os americanos aqui são menos paranoicos. E isso é um defeito deles. Porque a gente, sabe...
Não. Calma aí. Não vamos confundir paranoia com cautela. Uma coisa é você ser pai responsável, cauteloso, que se importa com a segurança do seu filho. Uma coisa é segurança. Aí eu acho que o americano, ele é sem noção.
Sem noção. Por exemplo, a gente, sempre que vai ao banheiro, né, em lugar, eu sempre vou junto, entendeu? Sempre entro, vejo se o banheiro tá vazio, vejo se a cabine que ela vai entrar tá vazia e fico ali na porta esperando.
Mas isso é você se prezar pela segurança da criança, gente.
Eu tava no Rio.
Você ser responsável.
Passado, com a minha família, com a minha cunhada, a filha dela, que tem 8 anos igual a Carol, levantou e foi no banheiro sozinha.
Tá vendo? Não pode.
Não sei se já contei isso aqui. Uma vez, eu vou dizer até onde foi o restaurante, tá? Lembra, Agatha? Uma vez a gente tava no Outback, a gente entrou no banheiro, a garota aos berros, lembra?
Lembro.
Ela foi no banheiro e fechou a portinha lá, né? São várias portinhas com as privadas, né? Ela fechou, daqui a pouco a garota saiu aos berros chorando. Tinha um cara na portinha do lado, né? No vaso do lado, em pé, em cima da privada, olhando pra cabine dela.
Que horror.
Amiga, você sabe fazer xixi? Aí, de repente, você olha pra cima, tem um cara, um demônio te olhando.
Os caras merecem morrer.
Amiga, agora você imagina ser uma criança de 8 anos, cara. A garota era adulta já, saiu do negócio chorando. Eu sairia me mijando pelo... Cara, porque nessas horas você... Caraca, é muito invasivo. Aí você disse, deixa uma criança sozinha, amiga. Gente. Uma criança sozinha. Não. Como é que a criança vai reagir a um monstro desse?
Não.
Se já assusta a gente, mas não, criança.
Eu tenho o maior cuidado com a Carol e tenho o maior cuidado, assim, essas coisas que ela não tem idade ainda pra estar sozinha, ela não vai fazer.
Eu tava uma vez num parquinho desses de árvore, né? Parque mesmo, aberto. E aí eu fui no banheiro do parque, né? Porque aqui sempre os parques têm banheirinho bonitinho, limpinho. Aí a gente foi, quando eu entrei com a pícola, tinha uma menina sozinha, porque eram duas cabines só. Ela tava sozinha com a porta aberta, né, sabe, na privada. Sozinha com a porta aberta, sabe, de calça riada.
Sentada na privada diretamente.
Eu fiquei tão assustada com aquilo, eu falei, peraí, gente, não é possível. Aí eu saí do banheiro, fiquei ali, pra ver se algum adulto, nenhum adulto vinha. Aí eu sentei perto do banheiro e fiquei observando pra ver, sabe, porque se viesse qualquer homem ali, eu ia ficar de prontidão. Porque eu precisava saber quem era o responsável, sabe, por ela.
E aí, tu apareceu?
Aí, de repente, apareceu uma mãe, aí a menina, sabe, entrou, depois ela saiu com a mãe feliz, aí eu vi que eles foram ali pra uma mesa, né, de churrasco. Mas, sabe, eu fiquei ali, porque eu falei, eu não vou sair daqui enquanto não souber quem é o pai dessa criança, quem é a mãe dessa criança. fiquei chocada.
É, gente, o americano é muito louco, cara. Eles são muito... Eu não sei se eles acham que não existe perigo, que a América é o lugar mais safe do mundo. Eu não sei, porque desaparece criança pra cacete nos Estados Unidos, gente.
Pois é, desaparece. É uma falsa sensação de segurança, eu acho que eles têm. E como a gente é burro velho, a gente já é calejado, a gente fica mais preocupado.
É, mas isso aí eu acho que é bom. Isso é o lado bom, você ser responsável, entendeu?
Mas
não deixar a criança largada.
A psicóloga da Carol diz que uma coisa assim, que a Carol tem alguns medos, ela fala, sentir medo é importante pra você não passar por alguns riscos, né? Pra você ficar alerta.
O medo é um mecanismo de defesa, gente. É um
mecanismo de defesa, gente. Não, a gente tem que ter medo.
Sabe, é uma parada pra você não correr risco. Você sente medo, porque se a gente não sentisse medo, gente, a gente corria risco de morrer muito mais jovem até. Porque o medo de se machucar, de se acidentar, o medo de se arriscar em coisas que realmente pode colocar sua vida em risco, é um mecanismo de proteção mesmo. Do cérebro mesmo, né? Porque senão já era. Já pensou se a gente não tivesse medo de nada?
Não, deu me livre. Você é um bando sem noção. Ah, vai ser igual criança, né?
A criança sabe, vai correndo, vai cair no abismo, entendeu? Porque a criança não tem noção do perigo.
Não tem noção, gente.
Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu.
Agora, uma coisa que eu sinto falta, que a gente sente falta da infância, é isso, né? É aquela coisa de não ter que planejar nada. Isso não era bom, gente? Vamos viajar? A gente simplesmente entrava no carro.
Não sabia nem pra onde estava indo, gente.
Claro, a nossa infância, que foi uma infância privilegiada, com toda a estrutura. A gente não pensava, né? Tipo, ah, o que eu vou comer hoje? Ou, sabe? Não se preocupava com nada. Claro que a gente viveu numa bolha, mas, né? Dá saudade disso, né?
Não, mas eu vou te dizer que eu e o Dave, ela veio num momento babaca. Eu e o Dave, a gente tá muito nessa vibe hoje em dia de viajar e não se planejar muito, porque antes a gente planejava.
Olha aí, o selo babaca.
Não, cara, antes, mas isso eu acho que é uma parada da idade também. Antes a gente se planejava, amiga, vamos viajar pra tal lugar. A gente marcava 500 lugares que a gente queria conhecer. E aí a viagem, em vez de ser pra relaxar, era um desespero.
Porque uma maratona.
Tinha que dar check em todos aqueles 500 lugares que a gente tinha marcado. Ai, meu Deus, não vai dar tempo. Cara, hoje em dia a gente tá assim, não vai dar tempo pra conhecer tudo. Amiga, sabe o que eu percebi hoje? Por que que quando a gente viaja, a gente quer conhecer tudo que a cidade tem a oferecer. E quando a gente mora no lugar, a gente nem liga. Hoje eu saí no aeroporto, chegando no Rio de Janeiro, e olhei, assim, as fotos do Rio, olhei as escadarias da Lapa e percebi que eu nunca fui nas escadarias da Lapa.
Nem não.
Nunca tinha uma foto lá. É bonito pra caramba, na foto. Eu olhei e falei, caraca, não conheço, nunca fui. E aí a gente vai pra uma outra cidade, quer conhecer tudo. A gente não conhece nem tudo da nossa cidade, gente.
Pois
fala
é.
Sério, sabe? Assim, a gente pesquisa algumas coisas, mas a gente não entra na Paraná que a gente tem que fazer um checklist gigante.
É, amiga, a primeira vez que eu fui pra Califórnia, eu não curti. Que nem eu curti da segunda e da terceira vez.
Porque aí você fica com aquela coisa, aí não vai dar tempo de fazer isso, não vai dar tempo. E daí se não der, gente?
É.
Isso. E daí se não der? Desfruta.
Não ter essa coisa de ter que acordar cedo pra ir fazer as coisas. Essa obrigação de ter que fazer o checklist de todos. Deus me livre.
E a viagem, em vez de ser pra você curtir e relaxar, passa a ser tensa.
É isso.
E você fica naquela porque, ai, não vai dar tempo, não vai dar. E você não tá curtindo as pequenas coisas, sabe? Os momentos. O que importa são os momentos, entendeu? Não importa que não vai dar pra fazer tudo.
Fica a dica, gente.
Eu, que nasci no Rio de Janeiro, não conheço o Rio de Janeiro inteiro, entendeu? Porque quando eu vou numa outra cidade, eu tenho que conhecer tudo num dia só.
Mas
dois dias, três.
Eu tenho umas amigas minhas, tipo, que fazem umas viagens, assim, longas distâncias, pra ficar uma semana, e é tudo uma correria.
Pois é, gente, não tem graça.
Não, mas eu já fiz isso, gente. Eu já fui essa pessoa. Porque acha que, ai, tem que fazer valer todo esse euro que a gente vai gastar. Tem que fazer valer todo esse... Mas, cara, acaba que você viaja uma correria, você não desfruta de nada. Aí você passa assim, olha que legal se você pudesse sentar naquele café ali e ficar olhando pra aquela vista, né? E curtindo o momento. Mas não, eu vim aqui só pra passar na frente e dar uma foto e ir embora. É, isso é muito melhor você não ir em 5 lugares pra você sentar naquele cafezinho ali, ficar olhando pra aquela paisagem maravilhosa, ficar curtindo aquele momento. É muito melhor, gente. Então, dane-se que não vai dar pra ver tudo, entendeu? Você não precisa ver tudo nem da sua cidade, que você nasceu nela. Por que que você tem que ver?
Tá, vamos lá, qualidade é melhor do que quantidade, né?
Isso, mas é.
Muito melhor. O que vai ficar na sua memória são os momentos e não a quantidade de coisas que você viu.
Isso é uma coisa de maturidade. Saber apreciar a qualidade das coisas. Pelo menos uma coisa também que eu sinto diferença com a idade que eu tenho hoje é o meu paladar. Eu não gosto de qualquer chocolate hoje em dia. Olha que eu sou uma chocolateira, hein? Tem certos muitos chocolates que mudaram muito
o paladar. Ô, Celinho, que tá vindo?
Se você pegar aquele chocolate de guarda-chuva.
O chocolate de guarda-chuva que a gente comia, né?
Tem chocolates que antigamente eu comia, achava uma delícia. E hoje em dia, quando eu como, eu falo, isso aqui tem gosto de açúcar puro. É. E aí, quando eu pego um chocolate que é um chocolate melhor, eu sinto a diferença. Então, meu paladar não é mais pra qualquer coisa. Tem biscoito recheado que a gente comia antigamente, que era uma delícia. Hoje eu peguei nesse biscoito, que hoje em dia é uma porcaria. Eu não sei se é o meu paladar que mudou ou se realmente
muda, amiga, a receita. Muda, amigo. O paladar, eu vou te dizer que a gente vai refinando o paladar. Quando a gente é criança, a gente come qualquer bosta. Hoje em dia, eu prefiro comer na minha casa do que sair pra comer bosta.
Eu também. Eu prefiro fazer o meu bife aqui na minha panela de ferro que eu faço do que comer na rua. Que eu pago mais caro e é pior.
Porque, por exemplo, eu vou sair da minha casa pra comer o macarrão lá, agressivo da praça de alimentação, aquele molho de tomate ácido, ou eu vou fazer um macarrãozinho temperadinho na minha casa, só com tomate mesmo, entendeu? Com tomate fresco. Vai ficar mais gostoso. Então eu vou pagar pra comer ruim?
Eu também acho, eu também penso.
A gente vai refinando o paladar, porque a gente vai provando, vai vendo que tem a evolução daquilo. Ah, existe o macarrão na praça de alimentação, mas existe o macarrão do restaurante de tradição italiana, existe o macarrão do chefe de cozinha, e existe o macarrão da vovó. Aquela receita da vovó, que aquele é o melhor de todos.
Exato, você não precisa pagar caro.
Que é que a vovó ensinou a fazer, entendeu? Então a gente vai refinando o paladar, né? Eu acho que é isso.
Refinando não quer dizer que ele vai ficando assim, que você tem que comer coisa mais cara, mas que você seleciona.
Seleciona, você já não vai querer mais um molho de tomate cheio de conservante, artificial, se você pode fazer um molho com os tomates frescos, entendeu? Eu acho que é isso. Eu acho que a gente vai refinando o paladar, mas você vai querendo coisas melhores.
Saber que qualidade conta muito, né? Qualidade de tempo, qualidade de comida, qualidade de companhia.
Isso, a gente passa a dar valor ao tempo, eu acho, sabia?
É muito importante, a gente aprende a dar valor isso, né?
É, e é melhor que a quantidade, com certeza.
A gente aprende, eu acho, que a dar valor a isso, a qualidade das coisas. A gente vê que, sabe, trabalhar até se matar, sabe, não é tudo também, porque você tem que ter o seu tempo, gente. Você tem que curtir a vida.
Eu acho que isso é uma coisa muito do mundo moderno que as pessoas estão falando, amiga. Não é só da maturidade. Eu acho que isso é uma coisa que estão chegando à conclusão pra gente viver melhor em geral. Acho que isso é uma coisa do mundo moderno que está sendo questionada e que
tem que ser questionado, né? Porque a sociedade, do jeito que tá, ela tá deixando as pessoas doentes, gente.
Pois é, porque o mérito é esse.
As pessoas doentes, os jovens, tudo em depressão, porque é uma cobrança absurda, né? Como a gente falou da outra vez, já fica, ah, mas que na sua idade eu já era isso, eu já era aquilo, mas antigamente as coisas não eram tão difíceis, era cada vez mais impossível, gente.
Não dá pra comparar.
Não dá.
Não, eu tenho visto muitos jovens falando sobre isso, assim, até nas redes sociais, né? Tipo, eu não quero me matar de trabalhar e só poder curtir a minha vida quando eu tiver 60 anos, que nem meus pais. A ficha tá caindo, assim. Não é que a pessoa não vai trabalhar, mas ela tá revendo. Revendo prioridades também. Porque as pessoas querem viver. Esse sistema não tá funcionando.
Exato. Ó, gente, o meu dermatologista, vou te contar, eu acho isso uma história legal, tá? Os filhos já estão grandes, né? Uma já casou, a outra já se formou na faculdade. Agora ele falou assim, ó, agora eu trabalho uma semana sim, uma semana não. Porque ele não quer esperar ficar velhinho pra se aposentar e aí sim poder viver. Né? Ele falou, não, agora ele trabalha uma semana e a outra semana ele falou, ah, semana passada eu fui no Peru, fui pro Machu Picchu, fui pra lá sei lá onde. Aí da outra semana ele volta, atende na clínica. Aí na outra ele vai, ah, vou fazer um road trip, sei lá, com a minha esposa isso. De moto.
As pessoas têm que ter estrutura pra isso.
Não, mas ele trabalhou a vida inteira. Ele podia trabalhar até a morte, que a maioria foi assim. É. Antigamente, o médico não parava de trabalhar. Esse resolveu falar assim, eu vou começar a curtir a vida. Então ele trabalha uma semana assim, mas o cara trabalhou a vida inteira, criou os filhos, que já estão grandes. Agora, ele não precisa de tanto dinheiro, entendeu?
Não, e assim, agora que ele já tá consolidado, pra ele é maravilhoso isso. Ele consegue dar conta disso, né? E aí ele pode se dar esse luxo, porque também trabalhar, né? Eu não sei quantos anos ele tem, amiga, um senhor já?
60.
Pois é, trabalhar na idade dele, eu acho que por exemplo, acho que viver sem trabalhar, pra mim, não poderia acontecer, por exemplo. Eu acho que trabalho também é vida pra mim.
Mas, amiga, ele não deixou de trabalhar.
Eu acho importantíssimo. Então, por isso que eu acho. Eu acho que o trabalhar, até pra pessoa que é mais velha, traz uma coisa de você ser útil, traz um bem-estar muito grande pro cérebro, pra cabeça. Esse equilíbrio de conseguir trabalhar pouco, trabalhar menos e poder viver outras coisas é o ideal pra todo mundo. mundo.
Então, não estavam querendo rever a carga horária aí no Brasil de trabalho? Aí já tinha um monte de gente contra. Que absurdo, você tem que trabalhar, 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 porque é assim que você consegue as coisas.
Pra quê, né? Pra quê trabalhar, 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 trabalhar?
Gente, reduz a jornada de trabalho, porque as pessoas precisam viver. As pessoas precisam lá bater seu ponto, mas também precisam viver.
Elas precisam ter tempo pra família, elas precisam ter tempo pra elas. Elas precisam ter tempo, gente.
Entendeu? Tem que ser uma coisa, uma reforma mesmo, não é? A pessoa sozinha não vai conseguir isso, né? Mas uma reforma mesmo nas leis, entendeu? Nos direitos, para as pessoas trabalharem menos horas, para poderem ficar com suas famílias. Essa geração tá caindo a ficha. Porque ninguém quer ficar assim, viram as outras gerações, o cara velho aí se aposenta, aí já tá sem saúde para viajar, entendeu? Pô, deixa a vida passar, entendeu? Porra, que merda.
Pois é.
Vamos aproveitar a vida.
Vamos aproveitar a vida, meu amor.
Vamos.
Vamos aproveitar, escolher nossas batalhas.
Isso.
Não exagerar no preenchimento facial.
Ficar velhinhos safequinhos, safadinhos.
Velhinhas, safadinhas, piranhonas do amor. O bacanal vai acontecer, quem sabe, hein?
Isso, a suruba.
Quem sabe esse bacanal vai acontecer. E é isso, gente. Vamos ser felizes.
Vamos.
E mais nada.
Sem vergonha de ser feliz.
Sem vergonha de ser feliz. Vamos ser um Zeca Pagodinho. Vamos lá, nos inspirar no Zeca Pagodinho.
Deixa a vida me levar.
Vida leva eu. Deixa a vida me levar.
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.